recebemos aqui no Chamada Geral, seu Emir Teza. Bom dia, seu Emir, e é um prazer conversar com o senhor na manhã de hoje. Bem-vindo.
Bom dia, Aline, bom dia, Antônio, bom dia aos ouvintes da Cruz de Malta. A satisfação é da gente.
Pois é, seu Emir, ontem aconteceu aí uma reunião muito importante referente à Associação de Avicultores em Florianópolis. Quais são as últimas novidades ou os últimos acontecimentos nessa área, seu Emir?
Nós estivemos ontem na FAESC, em Florianópolis, onde teria ficado agendada uma reunião com a empresa JBS para discutirmos a situação que se encontra a avicultura e para melhoria de preço. Só que a JBS, infelizmente, mais uma vez, não compareceu nessa reunião que tinha sido agendada.
E aí, como é que fica essa questão, Samir? Porque se é agendada uma reunião entre a Associação de Avicultores e a JBS não comparece diretamente. Essa reunião, ela acaba acontecendo entre os avicultores mesmo ou diretamente ela é cancelada?
Ela aconteceu porque o presidente da FAESC, na pessoa do presidente, ele conduziu essa reunião recebendo todas as denúncias que foram feitas contra a própria empresa. E a falta de transparência e tantas outras coisas. E aí essa reunião aconteceu e dali foi tirado. A gente vai fazer uma comissão para apresentar estudo que foram feitos por pessoas capacitadas. A JBS, que nós estamos trabalhando com prejuízo, que o produtor está trabalhando com prejuízo. E diante disso, a FAESC, como é a representante dos avicultores, não só dos avicultores, dos produtores rurais, vai tomar uma iniciativa de chamar a JBS para conversar e expor os problemas.
Houve ao menos uma justificativa do porquê de não comparecer a esta reunião, já que estava agendada há bastante tempo?
Eles simplesmente colocaram para o presidente da FAESC que não estariam em reunião junto conosco, porque eles só negociam com o produtor e não negociam com a associação. Então, quer dizer que nós somos os representantes dos produtores e eles vão negociar individualmente.
Eles não reconhecem a associação?
Não reconhece, na verdade, não reconhece a associação.
E daí como é que fica, senhor Emir? Já que vocês são uma entidade constituída legalmente, né, para representar os avicultores, para negociar diretamente com a integradora JBS, e diante deste cenário de a JBS não reconhecer a associação como legítima representante dos avicultores, como é que fica então a negociação? Fica direta com cada produtor e associação?
Na verdade, não é associação, são as associações, porque lá estava presente a Associação do Norte, do Oeste, Extremo Oeste e Sul. E eles não reconhecem a legitimidade das associações. É lamentável que uma empresa como JBS ignore que todos os representantes das associações são produtores e querem negociar individualmente para colocar as pessoas, encurralar, intimidar, para que os produtores fiquem com medo da situação, porque, como você sabe, Antônio, todos têm dívida com o banco, e aí é muito mais fácil pegar um a um e chamar lá dentro do escritório e dizer que vai ter que ser assim e deu. Então é muito mais fácil.
Qual era a pauta que vocês teriam para a JBS neste encontro?
Nós estaríamos levando todo o estudo, toda a documentação que foi levantada com os produtores, que nós estamos recebendo 70 centavos e o custo está girando em torno de R$1,02.
Quem fez esse levantamento?
Foi pessoas, economista, engenheiro agrônomo, técnico agrícola. A própria FAESC levantou também pessoas, ela mandou a campo um agrônomo fazer pergunta aos produtores, e as perguntas foram da mesma forma como a gente levou para mostrar a realidade.
Bom, e neste levantamento o senhor falou que ficou em quanto o custo do frango?
R$1,02.
R$1,02, o custo de produção. E vocês estão recebendo quanto por parte da empresa?
70 centavos de média.
Então está havendo aí, os avicultores estão trabalhando com prejuízo?
Realmente, estão trabalhando.
De mais de 30 centavos?
Mais de 30 centavos. O que é que ocorre? Os produtores estão plantando fumo, tendo vaca de leite, tendo outras atividades como agricultura, plantação de milho e soja, que é lá no norte e no oeste de Santa Catarina, tirando o dinheiro dessas atividades para complementar o pagamento das dívidas com o banco. Aqui no nosso município, agora recentemente, houve um produtor que me procurou que não vai conseguir mais pagar as dívidas do banco. Então, são mais de 10 só dentro do nosso município que não está conseguindo pagar as dívidas.
Ô, senhor Emílio, nós temos um universo aí de mais de 700 produtores, né, que trabalham com aves aqui no sul de Santa Catarina, é isso, né?
Isso.
E por que se está havendo um prejuízo de mais de 30 centavos por frango e o produtor está com toda essa dificuldade de continuar na atividade, por que ainda insistem em produzir frangos?
É muito simples, Antônio. O grande problema é que desses 783 produtores, 95% estão com dívida em banco. E quando tem dívida em banco, eles se submetem a trabalhar, porque se parar, aí mesmo que a coisa aperta, porque é o seguinte, esse prejuízo, ele se tem porque 95% tem dívida ao banco. E esse valor é somado em cima dos financiamentos, porque o produtor, o prejuízo dele é porque ele não consegue, se ele não tirar dinheiro de outra atividade, não consegue quitar os financiamentos.
E a associação, como é representante legal dos avicultores, né, dos produtores, está fazendo algo no sentido, assim, senhor Emílio, de tentar junto, então, já que junto à JBS está sendo uma tarefa quase que difícil, murro em ponta de faca? Sim. De negociar, renegociar, por exemplo, as dívidas com os bancos?
Sim, já a gente tentou, já fomos a Brasília 3 vezes para renegociar essas dívidas, mas o próprio ministro, na época, nos relatou que não adianta renegociar dívida se não tem receita. Se eles renegociam a dívida hoje, amanhã vai voltar tudo de novo o problema, porque o que tem que ter é receita, o produtor tem que ganhar o suficiente para quitar suas dívidas. Não adianta você renegociar dívida se você lá na frente vai voltar de novo a ficar devendo para o banco.
Uhum. Senhor Mi, e diante desse cenário, então? O cenário é complicado, é um cenário que traz aí uma preocupação enorme, principalmente para vocês que são avicultores. Diante do cenário, qual é a saída que a associação está vendo aí para resolver, pelo menos, ou amenizar o problema?
Nós estamos tentando, junto aos órgãos competentes, que seria o sindicato que nos representa, que é a FAESC e a FETAESC, para eles interferir junto à CNA, lá em Brasília, para negociar, para ver uma saída. Ou o governo subsidia alguma coisa para os produtores, ou, caso contrário, dentro de 10 anos no máximo, nós teremos a avicultura do Brasil, uma quebra de mais de 50% de produtores que vão parar as atividades, porque tem produtores já colocando propriedade à venda, tem produtores colocando parte da sua propriedade para vender, para quitar a dívida e fechar o aviário. E isso é muito notório. Se você fizer um acompanhamento ao campo, perguntando a esses produtores, mais de 80% vão responder que vão parar. Então, é lamentável nós criarmos essa expectativa que vai, a avicultura não vai acabar, mas ela vai diminuir mais de 50%. Da mesma forma, eu falo da suinocultura, Antônio, porque recentemente as agroindústrias insistiram que os produtores fizessem novos investimentos nas propriedades, como aqui em Lauro Miller, produtores que investiu mais de 2 milhões, e depois o preço do suíno caiu bruscamente. Então, isso é lamentável, que colocam o produtor em dívida e depois o mercado, ele não assume, as agroindústrias não assumem de pagar o suficiente a esses produtores. Então, da mesma forma, acontece com a avicultura. A avicultura é pior ainda, porque a avicultura, o frango só pode ser vendido para o frigorífico. O produtor não pode vender o frango lá fora. A suinocultura ainda, o produtor pode vender o suíno para terceiro, e que faça o que bem entender, que ganha um precinho melhor. Agora, a avicultura só pode vender para a agroindústria. E aí é que está o grande problema.
Aí o senhor fala em queda de preço, mas a gente não observa a queda de preço nas prateleiras dos supermercados, por exemplo. O frango, em vez de diminuir, aumentou. O suíno, a carne suína, em vez de diminuir lá no mercado, ela aumentou. Então a queda de preço aconteceu aonde?
Realmente, Antônio, quem está pagando, os consumidores não estão notando nada de diferença, porque eu vou fazer um comparativo de suíno, que eu tive abatedouro, eu sei o quanto custa, como é que se industrializa um suíno. Hoje, um suíno que custa R$320, ele beneficiando e fazendo tudo que tem que ser feito, ele faz R$800 no suíno de 320. Então é para te ter uma ideia de quanto eles estão ganhando em cima do produtor. Porque você mesmo pode pegar um suíno e abater e fazer a conta em casa. Tu faz R$800 com suíno de R$320. A mesma coisa é o frango. Você sai aí na praça, um frango é R$30, R$25, R$30. E o produtor está vendendo frango a 70 centavos. Aí está a desproporção do mercado, aonde toda a cadeia que produz está tendo prejuízo e os outros estão obtendo lucro.
Bom, senhor Emir, houve uma assembleia no Oeste Catarinense sobre avicultura e o senhor participou desta assembleia.
Sim, Antônio, eu vi uma assembleia lá em Rio Negrinho, no dia 16 agora de março, onde a gente esteve presente. E a realidade não é diferente em nenhum dos lugares do Brasil. A gente tem conhecimento em todos os estados onde a JBS, principalmente JBS, atua, e ela não é diferente em nenhum lugar do Brasil. Então é lamentável, porque o pessoal lá, o mesmo sentimento que nós temos aqui, eles têm lá. O mesmo problema eles têm lá. É tudo relatado ao problema de receita, que o produtor não está sendo bem remunerado.
E a Assembleia da Associação Sul-Catarinense de Avicultores, já tem data marcada?
A nossa Assembleia acontecerá dia 2 de abril, lá em Veneza, às 14 horas em primeira chamada e às 14h30 em segunda chamada. A gente convoca a todos os associados e não associados para que compareça nessa Assembleia, para a gente deliberar algumas decisões lá nessa Assembleia. Então, é importante que todos vá. Não precisa, nem que não seja associado, mas que compareça, para ver a realidade que nós vivemos hoje na avicultura.
Tem algum assunto da pauta que o senhor já pode adiantar?
Tem vários assuntos da pauta, principalmente que é a questão que a gente está elaborando a nível de estado, uma paralisação de alojamento em todo o estado de Santa Catarina, pelo menos por 2 dias, ninguém alojar, uma semana, para que chame atenção para voltar a mesa de negociação com a JBS, já que ela está se negando a vir negociar com a gente, que nós tivemos ontem em Florianópolis e foi agendado para que ontem a gente sentasse para negociar e eles se recusaram a vir. Então essa pauta dessa nossa assembleia, é um dos itens, seria essa discussão, levar a todos os associados e a não associados, a deliberação junto com as outras associações do estado, a não alojar no estado de Santa Catarina, pelo menos por uma semana.
Bom, o senhor falou em mobilização, me recordo que vocês já fizeram uma mobilização, teve um piquete, inclusive, em frente à fábrica da JBS aqui na região, e conseguiram algum resultado com aquela mobilização daquela vez?
Sim, a gente conseguiu algumas coisas que vieram melhorou. Mas está muito aquém do que deveria, né, Antônio? Porque na época a JBS veio para cá com o intuito de pagar de 40 a 50 centavos de média. Então, muita coisa melhorou. Nós temos avançamos muito, mas avançamos muito, muito pouco diante da demanda que tem com o endividamento dos produtores. porque eles acham que o produtor tem que acho que pedir esmola.
Eu observei naquela mobilização muito pouca participação dos avicultores, já que nós temos, como o senhor falou, um universo aí de mais ou menos 700 produtores da região sul de Santa Catarina no ramo da avicultura. E lá naquela mobilização, se tivesse 100, eu acho que era um número assim até exagerado. Está faltando a união da classe, senhor Emílio?
O que deixa a gente mais entristecido é que a união da, não só da avicultura, mas sim do suinocultor e toda a cadeia produtiva do nosso país, que o produtor rural, ele é muito desorganizado, muito não participa dos eventos, daquilo que é um direito de cada um cidadão, de defender a sua categoria. Parece que se sente envergonhado de dizer que é um produtor, que é um colono, que é um agricultor. Você nota assim que muitos produtores aí, muitos filhos de produtor, ele não quer que chame ele de agricultor, ele é estudante, ele é. Então, parece que o setor da agricultura é um setor que parece que, em vez de engrandecer os produtores, parece que o produtor se sente diminuído na sua propriedade. Chega lá um técnico formado em técnico agrícola, que tem uma formação dentro de uma escola, uma sala de aula, dando de dedo no produtor, e o produtor abaixando a cabeça e aceitando aquilo tudo que é mandado pela agroindústria. O cara aceitar que o cara chegue lá dentro da tua propriedade, dá de dedo, e o produtor abaixar a cabeça e ouvir tudo, e engolir, não ter uma reação, porque dentro da tua propriedade quem manda é tu. Então, isso que deixa a gente entristecido, porque a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa, que o técnico chega lá. Eu não vou dizer que dentro da razão que tem que ser feita, tudo bem. Agora, ele não pode chegar lá dando de dedo no produtor, dizendo, chamando ele até de vadio às vezes. Então, isso é inadmissível.
Agora, o senhor falou em assembleia discutir uma grande mobilização para não alojar, para tentar pressionar a empresa. Isso já aconteceu no passado, né?
Não alojamento ainda não aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. Só aconteceu na época foi o impedimento dos frigoríficos não abater o frango. Mas isso causa prejuízo ao produtor. E não alojando, o prejuízo ao produtor, eu não vou dizer que não acontece, mas é bem menor do que trancar a porta dos frigoríficos. Porque trancando a porta dos frigoríficos, o frango não abate, e automaticamente o produtor fica no prejuízo.
Bom, então a mobilização agora, a ideia é não alojar.
A nossa ideia seria essa. Agora, nós não podemos dizer que o produtor vai aceitar ou não. Eu acho que o produtor vai ter que ir lá, ele mesmo, dizer: não, nós vamos fazer, tomar essa decisão, nós vamos não alojar, e assumir um compromisso, e a gente vai notificar a empresa dizendo: a partir de tal data o alojamento vai estar suspenso em todas as áreas, e nós vamos colocar pessoas para acompanhar esse não alojamento, para que isso venha aumentar o prejuízo à empresa, porque eu acho que não há vitória em guerra se não haver luta. Então, nós temos que lutar para obter vitória, porque sem luta não se ganha uma guerra.
Se não alojar, o impacto fica onde, seu Emir?
Se não alojar, o impacto fica com a empresa, porque ela tem um contrato a assumir, contrato de exportação. O mercado interno também tem uma demanda muito grande de carne de frango, e eu acho que aí a empresa, sentindo na pele o prejuízo, acaba eles cedendo a negociar e sentar para uma mesa de negociação, porque até então, até agora, a empresa se nega a vir para uma mesa de negociação, porque ela não tem argumento para discutir com o produtor, com a associação, o porquê do preço tão baixo que eles estão pagando, e o produtor amargando prejuízo.
Agora, senhor Emílio, é claro que para acontecer essa grande mobilização, isso aí vocês estariam em contato para fazer isso não só aqui no Sué, é a nível de estado de Santa Catarina.
Realmente.
Aí vocês precisam ter o produtor do lado de vocês, né? A associação precisa mobilizar. Como é que acontece essa mobilização? É conversado um por um, cada produtor?
Na verdade, nós aqui, a gente vai em assembleia e depois a gente define a paralisação aqui na nossa região. Na região norte, da mesma forma. Na região oeste, da mesma forma. No extremo oeste, a mesma coisa. Nós temos quatro associações já ligadas, interligada entre nós, e nós vamos aonde tem o maior fluxo de produção de frango, aonde nós vamos deliberar esse não alojamento.
Agora, além desta assembleia para abril da associação, já vão discutir essa questão também, então, de arrumar um jeito de pressionar a integradora, né, para pelo menos sentar na mesa de negociação com vocês. Tem um seminário marcado aqui para a região sul sobre avicultura?
Sim, dia 16 de junho haverá um seminário lá em Veneza, onde é a abertura da festa da gastronomia de Veneza, e essa abertura vai ser com esse seminário nacional, onde estará presente todas as associações brasileiras. Então a gente convida todos os produtores, não só as associações, os produtores, que se façam presente, para tirar se integrar do que vem ocorrendo em outros estados do Brasil, qual é a forma que eles pagam, de que maneira eles estão trabalhando, e para que todos fiquem cientes que eles pagam mais num lugar e menos no outro. Aí, dessa forma, trazendo esse povo todo para conversar, e a gente vai ter palestrante, vamos ter várias pessoas com conhecimento, com doutorado em avicultura, nós vamos mostrar a realidade da avicultura do Brasil.
Agora, Silmi, antes da gente encerrar nosso bate-papo, o senhor falava fora do ar conosco aqui que houve um levantamento, uma pesquisa ou um questionamento, não sei como foi, não me recordo agora, que na conversa com produtores, de todos que foram questionados se manteriam ou não na atividade da avicultura, no universo não sei de quanto que o senhor falou, queria que o senhor esclarecesse agora, apenas dois disseram que sim, continuariam na atividade, o restante nenhum.
Foi um levantamento encomendado pela FAESC, lá de Florianópolis, na pessoa do Zeferino Pedroso, que é o presidente da FAESC. Solicitou o sindicato de turvo, um engenheiro agrônomo, para perguntar aos produtores, quem fez várias perguntas. Então, uma delas foi perguntar o seguinte: quem continuaria na atividade? De 20 produtores entrevistados, só dois responderam que continuariam. Os outros 18 não continuariam mais na avicultura. E outra pergunta que chamou a atenção também, o Antônio, é a falta de transparência entre empresa e produtor. De todos os 20, parece que um só confia na empresa. Os outros 19 não acreditam, porque não há transparência na entrega do frango, na pesagem do frango e na entrega da ração. Então é lamentável, porque isso prova que o produtor está sem nenhuma proteção. Ele pega o seu produto, leva, eles pesam, entrega a ração, manda a ração e aí só eles dizem, ó, deu tanto. Quer dizer, o produtor tem que acreditar. Eu não estou querendo aqui dizer...
É uma confiança cega?
É uma confiança cega. Então, já houve vários incidentes aí de faltar ração, como houve desvio de frango na viagem, de sequestro de caminhão e tirar frango do caminhão e o produtor arcar com prejuízo, tombamento de caminhão nas estradas e o produtor arcando com prejuízo. Então, isso tudo leva ao produtor uma desconfiança muito grande, porque eles não confiam no produtor. Eu vou relatar aqui um dos fatos, que lá em Morro Grande, o produtor pediu ração para terminar o frango, levou uma quantidade de ração lá, e na mesma hora a empresa mandou não tratar os frangos, porque eles iam pegar os frangos e não pode dar ração para o frango. Mandaram buscar a ração de volta, pesaram a ração, faltou 300 quilos de ração, ainda chamaram o produtor de ladrão. Ele que foi que tirou a ração, essa falta de ração, eles entregaram o peso certo, faltou 300 quilos. E aí, como é que fica diante disso? Eu não estou defendendo ninguém, mas o produtor jura que não mexeu e faltou essa ração.
Então, é uma situação delicada, né? Agora, esse mapa aí da pesquisa aí que foi feita já mostra a realidade, né? Ou seja, diante do cenário de prejuízo que vive os avicultores, né? O desinteresse pela atividade, de 20, apenas 2 ainda assim, né? Com toda a dificuldade, se manteriam, os demais, né? Abandonariam a atividade.
É, realmente, é lamentável, né, Antônio? E a gente também aqui, levantando a questão de agroindústria, aqui na nossa região, desde a fundação da Água Eliane, já passou mais de 8 empresas integradoras que assumiram a planta do abate lá, dos frigoríficos. E os produtores, a maioria são os mesmos. E o investimento de se fazer um frigorífico é 3 vezes menor do que o investimento do produtor na sua propriedade. Juntando todos os investimentos que tem na avicultura da região, dá 3 vezes mais o valor do investimento de se montar um frigorífico. Então, o investimento maior é o produtor que está investindo. Somando todos, dá um investimento 3 vezes maior do que se montar uma planta de abate.
É complicado. Senhor Amir, queremos lhe agradecer pela atenção, por atender o convite, estar aqui conosco, passando estas informações, demonstrando aí a realidade que vive a nossa avicultura no momento, amargando esses prejuízos. O senhor deixou aí um dado que é alarmante, de fato, porque é um prejuízo de mais de 30 centavos por frango é o que tem o nosso produtor hoje, de acordo com o que o senhor nos passou, e isso realmente serve de alerta, né? Porque está em colapso a atividade da avicultura. Só não parou ainda porque, como disse o senhor, o pessoal está na mão dos bancos, né? E não querem ficar devendo. O nosso homem do campo é pessoa séria, pessoa honesta, então não quer ver seu nome sujo. Então, por isso que ainda há avicultura aqui na região, porque eu acredito que se não houvesse essa dívida com o banco, a atividade já teria sido encerrada aqui na região, né?
Realmente, teria sido encerrada. É, querendo aqui o Antônio alertar que há um clima pesado entre as famílias, entre os filhos e os pais, porque os filhos não querem continuar e os pais ficam cada vez mais com problema atarefado no campo, porque os filhos não querem esse trabalho para eles. Está criando uma situação social entre família, um clima entre discussão pai e filho, que os filhos querem ir embora e os pais ficam com a dívida e o problema lá no campo. Então eu quero aqui já agradecer a direção da Rádio Cruz de Malta e a você, Antônio, e a Aline, e por essa entrevista concedida, porque assim a gente consegue levar à sociedade o grande problema que vive a avicultura no Brasil hoje, e não só a avicultura, a suinocultura e outros segmentos. Porque assim, Antônio, a mídia nacional, ela só fala aquilo que a empresa paga, e quem patrocina a mídia nacional é as grandes empresas, as grandes agroindústrias como a JBS, a BRF Foods e tantas outras, que as propagandas no horário nobre são feitas pelas grandes indústrias, e ela não vai, a mídia nacional, ela não vai falar contra a agroindústria, porque ela é a patrocinadora disso tudo. Então é isso que é lamentável, que o nosso país viva diante de um cenário dessa natureza.
Mais uma vez, Samir, muito obrigado, um bom dia de trabalho para o senhor.
Muito obrigado a todos.